Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
É uma das mulheres que avança no conhecimento para o combate às alterações climáticas. Chama-se Joana Portugal Pereira. É professora no Departamento de Engenharia Mecânica do respeitado Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. É professora adjunta no Programa de Planejamento Energético do Instituto Alberto Luís Coimbra, de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutorada em Engenharia Urbana pela Universidade de Tóquio, é licenciada em Engenharia do Ambiente, especializada na modelação de avaliação do ciclo de vida de combustíveis alternativos. Com mais de 14 anos de experiência como investigadora independente, tem desempenhado papel central em avaliações ambientais globais, é autora principal do 6º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, conhecido como o IPCC, do 7º Panorama Ambiental Global e do Emissions Gap Report, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Joana tem um papel central na coordenação de relatórios especiais do IPCC sobre trajetórias de aquecimento global e sobre alterações climáticas e uso do solo. Isto como cientista sénior, que é no Grupo de Trabalho 3 do IPCC sobre mitigação das alterações climáticas. Como vimos, é portanto um vastíssimo currículo. Joana tem forte presença internacional, colaborando com organizações como, já foi dito, Nações Unidas, o Banco Asiático de Desenvolvimento, a União Europeia, agências governamentais tanto do Brasil como do Reino Unido. Além disso, é editora associada da revista Environmental Science and Policy e integra os conselhos editoriais de várias outras revistas científicas. Desde 2023, Joana Portugal é membro da Academia Brasileira de Ciências. Neste ano, 2025, em que Belém do Pará, no Brasil, vai acolher a muito esperada, a crucial COP30, Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a cientista Joana Portugal Pereira analisa connosco as perspectivas para esta determinante conferência sobre o clima a realizar em novembro, mas começa por analisar o caminho percorrido nestes últimos 10 anos, desde a COP21, que em 2015, com a aprovação do chamado Acordo de Paris perante a aclamação geral, abriu caminho que vai agora ter a etapa essencial de avaliação e reorientação nesta COP30 na Amazónia, em Belém do Pará.
Bom, primeiro que tudo, o Acordo de Paris foi um acordo notável, porque pela primeira vez, países em vias de desenvolvimento e países desenvolvidos se sentaram na mesma mesa de trabalho para negociar de forma voluntária metas de redução de emissões, estratégias de adaptação para aumentarmos a nossa resiliência e financiamento para promover estratégias de baixo carbono.
O que mostra, Paris mostra que é possível haver compromissos, entendimento. Houve um grande empenho da França, na altura o ex-ministro Laurent Fabius, que era também presidente da conferência, empenhou-se em cheio. Os Estados Unidos, no tempo de Obama, também, a União Europeia mobilizou-se. Foi possível juntar vontades?
Sim, sem dúvida. Foram metas voluntárias em que cada país, considerando as suas responsabilidades comuns, mas diferenciadas, considerando contextos socioeconómicos e capacidades distintas, ambos os países e todas as partes sentaram à mesma mesa para definir estratégias na forma das contribuições nacionalmente determinadas. Ora, o que nós vemos que, de acordo com as metas que foram anunciadas há 5 anos, portanto, na segunda rodada de revisões, nós estaremos muito próximo de um aquecimento global à volta de 2,6, 2,8 graus Celsius relativamente a níveis pré-industriais, o que sabemos que fica bem aquém do que foi definido pelo próprio Acordo de Paris. Mas se virmos e analisarmos o problema de outra forma, ou seja, se os nossos cenários de avaliação que desenvolvemos no Emission Gap Report, também por cenários de avaliação integrada revistos pelo IPCC, mostram-nos que se não tivéssemos feito nada além de 2015, se tivéssemos congelado as nossas estratégias climáticas, estaríamos muito próximo de um aquecimento global de 4 graus.
Portanto,
nós estamos definitivamente a caminhar no sentido correto. Temos sim que aumentar a nossa ambição e a nossa capacidade de implementar estratégias de baixo carbono.
Portanto, há 5 anos estávamos com 2,6, 2,8 em vez de catastróficos 4, ou péssimos 4. A verdade é que nestes últimos 5 anos, aparentemente, houve retrocessos.
Eu não diria retrocessos, mas houve, sem dúvida, uma estagnação. Ao longo dos últimos 5 anos, em que tenho colaborado com a avaliação do relatório do Emission Gap Report, é alarmante vermos que não estamos a conseguir fechar o fosso entre o que é necessário e as trajetórias de redução de emissões, muito rápidas, muito aceleradas, muito ambiciosas, versus aquilo que as políticas correntes e as políticas anunciadas nos estão a entregar. Portanto, nós sabemos que hoje as NDCs nos levam a uma...
NDCs são os compromissos de cada país...
São as contribuições nacionalmente determinadas, a sigla inglesa NDC, ou seja, são as propostas e os compromissos e as boas intenções...
As
boas intenções dos países envolvidos na Convenção Quadro para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa. E, considerando essas últimas NDCs que foram apresentadas há 5 anos, nós sabemos que estaríamos com um nível de emissão de gases de efeito de estufa anual à volta de 55 gigatoneladas, portanto seria 1.000 milhões de toneladas de CO2 equivalente. E sabemos que temos que ter ainda... Durante esta década, até 2030, temos que reduzir as emissões para níveis aproximadamente 40, para ficarmos bem abaixo de 2 graus, ainda mais significativamente para 1,5 grau. Portanto, em vez de subirmos as nossas emissões gradualmente, como temos vindo a fazer, 1, 2 mil milhões de toneladas de CO2 equivalente, temos sim que reduzir as nossas emissões entre 3 a 5.
Estamos no tempo de cada um dos países apresentar as suas NDCs, que serão analisadas, serão constatadas na COP30, é
exatamente
isso?
No calendário da Convenção Quadro, de 5 em 5 anos, as partes da Convenção, portanto mais de 195, 196 países, têm que rever as suas metas e, de uma forma voluntária, sem nenhuma obrigação penal, mas a única obrigatoriedade que tem é que tem que gradualmente ir aumentando a sua emissão. Ou seja, não temos aqui possibilidade de marcha atrás. Temos um caminho que já foi traçado, que já está a ser implementado. Temos simplesmente que acelerar, por um lado, a nossa ambição e, por outro lado, a capacidade de implementação e entregar, de facto, redução de emissões. Portanto, no calendário da Convenção Quadro, nesta COP, que será a COP30, que será em Belém do Pará, portanto um sítio muito emblemático e com forte liderança, e com forte liderança do governo brasileiro, os países irão apresentar as suas terceiras rodadas destas NDCs, das metas que serão revistas. Estamos aqui num grande impasse, porque o prazo da Convenção Quadro para a entrega dessas metas foi ultrapassado na semana passada.
E apenas... E há muita gente a faltar.
E apenas uma dúzia, penso, a última vez que vi essa base de dados, apenas 14 países tinham entregue as suas NDCs.
14 de quase 200.
Sim, portanto, menos de 5% do total das emissões e dos países globais. E mais grave do que isso, as metas que foram anunciadas, esta pequena minoria, também não estão a par do que nós mostramos que é necessário, efetivamente, para estabilizarmos o aquecimento global. Na verdade, tudo o que é desenvolvido dentro deste painel intergovernamental sobre as alterações climáticas, tem que ter uma componente política e uma componente científica, que é um grande desafio, porque muitas vezes cientistas usam linguagens distintas, os nossos modelos são otimizados para 2100 ou num horizonte temporal ainda mais distante. Muitas vezes os nossos decisores políticos estão preocupados com os próximos 4, 5 anos do executivo. Portanto, e os nossos modelos otimizam para orçamentos de carbono, enquanto que os nossos decisores políticos otimizam para orçamentos financeiros, prioridades de desenvolvimento, opinião pública, etc. Portanto, são reuniões muito intensas, muitas vezes com diferentes divergências, quer de contexto, quer de atuação científica, porque juntamos cientistas de ciências exatas, de ciências sociais, economistas, sempre sobre a problemática das alterações climáticas, mas em perspectivas quer científicas, quer regionais, extremamente distintas.
Ao ouvir a Joana, fiquei a pensar em três metas, duas mais próximas, uma já ali a seguir, 2030, depois há 2050, são duas das metas que aparecem de forma recorrente nas discussões sobre o combate às alterações climáticas. A Joana trouxe-nos 2100 e depois. O que é preciso? Vamos começar pelas duas primeiras, 2030 e 2050, ou seja, o futuro mais imediato. O que é preciso acautelar para que as metas apontadas para 2030 e 2050 sejam satisfatoriamente alcançadas?
Antes disso, Francisco, gostaria de relembrar que a questão das alterações climáticas e do aquecimento global é um problema acumulativo. Portanto, virtualmente, cada molécula de dióxido de carbono emitida ficará há centenas de anos na atmosfera, se não milhares de anos. Portanto, apenas quando conseguirmos ter um balanço líquido neutro de emissões de dióxido de carbono, conseguiremos estabilizar o aquecimento global. Isso poderá ser em 1,5 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, depende do que fizermos hoje. Isso é um ponto essencial.
4 graus é terrível.
Estamos bastante longe de 4 graus, como já lhe disse. Na verdade, o cenário mais provável, dentro das nossas avaliações, mostra que ficaremos num aquecimento global próximo de 2,6, 2,8. Claro que temos algumas incertezas de modelos climáticos. Portanto, os modelos climáticos, que depois são incorporados dentro das análises das trajetórias de mitigação, trabalham com orçamentos de carbono. Portanto, para 1,5 grau, nós temos um orçamento global de volta a 250 mil milhões de toneladas de CO2. Para 2 graus, temos à volta de 900 mil milhões de toneladas de CO2. Um pouco, enfim, ambos bastante desafiantes. E, com base nesses orçamentos, nós sabemos que temos que, para estabilizar o aquecimento global em 1,5 grau, ter emissões líquidas nulas de dióxido de carbono até meio do século. Para tal, ainda nesta década, temos que reduzir as nossas emissões à volta de 40%. É isso que nos mostram as trajetórias compatíveis e alinhadas com o Acordo de Paris, com a meta ideal de 1,5 grau.
Traduzindo isso na vida cotidiana, o que é preciso transformar?
Tudo.
Tudo.
É preciso transformar os nossos, estruturalmente, a economia, e acelerar...
Descarbonizar a economia.
Sim, e acelerar as estratégias de descarbonização da forma como geramos energia elétrica. Temos que eletrificar os setores que são relativamente simples de eletrificar, por exemplo, veículos e frotas.
A mobilidade.
A mobilidade. Temos que repensar a forma como produzimos e consumimos os nossos alimentos e temos que ser mais eficientes e inteligentes na forma como consumimos energia. Portanto, resumindo, eu diria que temos aqui três pilares essenciais. Aumentar a eficiência energética, repensar as nossas estratégias de mobilidade que passam pela eletrificação de frotas, mas também pela adoção de modos suaves de melhoria de transportes públicos e um terceiro pilar essencial, repensar a forma como produzimos e consumimos alimentos. Portanto, a nossa alimentação.
Joana está nas equipas que produzem conhecimento. Ora, com o que sabemos, o que é que temos pela frente? Está evidenciado que cada um de nós tem importância para evitar um maior desastre climático.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.